Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Educa Ciências Podcast, uma produção realizada pela Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru. Eu sou Aline Lisboa, professora da Unesp, doutora em Mídia e Tecnologia e pesquisadora na área de comunicação. Estarei na companhia de vocês até o fim deste episódio. Nosso podcast é um programa de entrevistas publicado quinzenalmente, onde professores de áreas diversas do conhecimento científico discutem sobre temas relevantes. E para saber mais sobre nosso projeto e seus conteúdos, siga nossos perfis nas redes sociais. Estamos no Instagram, em @educaciênciasfc, no Facebook, em nossa página Educa Ciências, e para ouvir este e outros episódios, acesse as plataformas Spotify ou Google Podcasts. No episódio de hoje, falaremos sobre a questão de gênero no jornalismo esportivo brasileiro. E para debater sobre esse tema tão relevante, convidamos a pesquisadora Érica Alfaro, doutoranda no programa de pós-graduação em comunicação da Unesp Bauru, jornalista e mestre em comunicação também pela Unesp. Realiza pesquisa na linha de processos midiáticos e práticas socioculturais, com foco no jornalismo esportivo e suas relações com a questão de gênero. Ficou interessado? Então vem com a gente! Está começando o Educa Ciências Podcast. Quando o assunto é educação, a gente se informa aqui. Olá, Érica. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Agradeço muito por ter aceito o nosso convite.
Olá, Aline. Olá a todos e todas que estão nos ouvindo. Agradeço pelo convite e fico muito feliz pela oportunidade de falar sobre esse tema aqui com vocês.
Érica, acho interessante a gente começar pensando em como a questão de gênero se relaciona com o esporte. Como é a história das mulheres no futebol brasileiro, esse que é um esporte tão popular no nosso país?
Aline, a história das mulheres no futebol brasileiro é uma história de lutas e de reivindicações. Eu acho importante ressaltar também que muitas vezes o esporte e até o jornalismo esportivo foram considerados assuntos menores ou só entretenimento. Mas o que a gente defende, especialmente com as pesquisas nessa área, é que o futebol é sim um fenômeno não só esportivo, mas midiático, sociocultural, econômico, histórico. É um espaço de socialização, de identificação e faz parte da nossa cultura. E pensando na história das mulheres nesse contexto, nós entendemos como a desigualdade de gênero está presente. Os primeiros registros de mulheres jogando futebol no Brasil são ali da década de 1920. Mas só a partir de 1940 é que times foram, de fato, se formando. Até então eram brincadeiras, encontros em eventos beneficentes e até mesmo atração em circo. Então, a partir do momento que as mulheres passaram a se reunir para praticar o esporte de uma forma relativamente mais organizada, que o futebol se tornou mais popular entre as mulheres pelo país, foi que vieram as reações negativas. Não é todo mundo que sabe, mas o futebol feminino ele foi proibido por lei no Brasil. De 1941 até 1979, o futebol feminino se tornou até mesmo assunto de polícia mesmo. Então, foram 3 décadas de impedimento que tiveram um impacto muito grande para o desenvolvimento desse esporte. Para a gente ter uma noção, a primeira convocação da seleção brasileira feminina foi em 1988. O time masculino já tinha sido campeão do mundo 3 vezes, né, nessa época. A primeira Copa do Mundo feminina, organizada oficialmente, né, pela FIFA, é de 1991, é muito recente. O futebol de mulheres passou a ser uma modalidade olímpica em 1996. Então, é mesmo uma história recente. A modalidade está passando por diversas transformações, mas, sobretudo, a gente pode dizer que o futebol de mulheres no nosso país é marcado pela busca por profissionalização, por estrutura, por legitimidade e visibilidade.
Falando em visibilidade, como o jornalismo esportivo retratou o futebol de mulheres no decorrer do tempo? E de que forma também essas figuras femininas eram representadas pela imprensa especializada?
Basicamente, o jornalismo esportivo atuava no sentido de reforçar estereótipos de gênero, contribuindo, né, dessa maneira para a consolidação da ideia de que futebol é coisa de homem. Quantas vezes a gente já não ouviu isso, né? É claro que a gente não pode afirmar a existência de uma só voz na imprensa,
Mas, no geral, o que a gente vê é um discurso predominante e mais frequente que tanto refletiu o pensamento social quanto ajudou a construir mecanismos de discriminação com base no gênero. Pensando assim num recorte temporal, né? A princípio, ali entre 1920 e 1930, naquela falta de competitividade, de organização, era retratado como algo curioso, como uma caricatura, com tons de comédia. Depois a gente tem um discurso combativo. Alguns jornais começaram a ironizar o fato de existirem mulheres jogando futebol. A prática já foi descrita como um espetáculo ridículo. E quando as reações negativas foram se intensificando, os argumentos mais recorrentes eram ligados às ideias de que o futebol era perigoso, era violento demais para aquele que era considerado sexo frágil, era impróprio, era prejudicial às mulheres e ao que se chamava de natureza feminina. A gente tem registros de matérias com entrevistas de médicos afirmando que o futebol poderia ser danoso para a saúde das mulheres, afetando até mesmo a capacidade reprodutiva delas. Tudo isso faz parte do contexto que levou à proibição e depois colaborou para justificar essa medida, né? Depois, na década de 80, né, depois da queda da proibição, havia discussões sobre o futebol ser ou não adequado para as mulheres. Dizia-se muito também que o futebol poderia masculinizar mulheres ou que quem jogava bola era lésbica, né? Então, a imprensa, nesse período, teve que trabalhar com o fato de que o futebol feminino era uma realidade. Então, existiram tentativas de feminilização daquelas mulheres. Era como uma forma de colocar elas em categorias aceitáveis do que significava ser mulher, né? Então, são muitas as matérias que falavam sobre como as atletas jogavam bola, mas gostavam de usar salto alto, de se maquiar, de fazer a unha, né? Ali, ainda na década de 1980, mais intensamente na década de 90, algo ainda nos anos 2000 e um pouco para frente, a gente tem uma tendência bem marcante de retratos sexualizados de mulheres, né? A revista Placar, da editora Abril, é um dos grandes exemplos disso. São diversas as capas e as matérias de mulheres seminuas, de conteúdos que focavam nos corpos, na beleza. Tudo isso em detrimento das performances no futebol. Hoje em dia, apesar de ainda a gente encontrar alguns resquícios desse passado, essa representação tem mudado e acompanhado, em certa medida, o desenvolvimento da modalidade. Tudo isso, importante ressaltar, sendo fruto de muitas reivindicações e como consequência do fortalecimento de discussões sobre gênero e feminismo.
Muito interessante, Érica. E levando em conta esse cenário, como é que os estudos de gênero contribuem para as pesquisas sobre mulheres, futebol e o jornalismo esportivo?
Para diversas autoras, o conceito de gênero ele é utilizado para designar as relações sociais entre os sexos biológicos, né? Então, para indicar essas construções sociais, a criação inteiramente social das ideias sobre os papéis próprios aos homens e às mulheres, entendendo que essa construção social é aquela conveniente aos arranjos patriarcais. O uso desse conceito vai muito no sentido de rejeitar e de combater determinismos biológicos, que são utilizados como justificativas para opressões, né? As justificativas biológicas se fizeram presentes em diversos momentos da trajetória das mulheres no futebol, como quando a gente falou que se usou como argumento que o futebol era incompatível com a natureza ou a fragilidade feminina. O gênero, ele também pode ser compreendido, aqui eu cito a historiadora americana Joan Scott, como uma forma primeira de significar as relações de poder. E aí faz muito sentido se a gente pensar nas relações de poder que permeiam essa cobertura jornalística dos esportes ao longo do tempo. O jornalismo esportivo, ele compactuou, ele reforçou e ajudou a construir os mecanismos de discriminação com base no gênero. E foi a partir dessa história de desigualdade que se estabeleceu a relação da imprensa esportiva com o futebol de mulheres. Então, portanto, a gente pode dizer que o gênero é um marcador de desigualdade no esporte. Não é o único, é claro, né? E que por isso, desconstruir, né, já que a gente parte do princípio que é uma construção, a gente pensa que desconstruir a ideia de que há um destino biológico que afasta as mulheres do esporte enquanto um espaço social é um esforço necessário às pesquisas que envolvem gênero e esporte. Assim, a gente consegue avançar com a ideia de que manifestações comportamentais, sociais, psicológicas e identitárias do gênero feminino podem ser diversas e compatíveis com os contextos esportivos.
Érica, hoje em dia, qual o cenário do futebol feminino? Né? Você identifica transformações significativas?
Os dados mais atualizados da Federação Internacional de Futebol sobre o desenvolvimento do futebol feminino do Brasil foram divulgados em 2019 e acabaram reforçando a ideia de que o país se encontra nos estágios iniciais desse processo, assim como outras dezenas de nações. O relatório da FIFA revela, entre outros muitos dados, que 15 mil mulheres jogam um futebol organizado no Brasil. Enquanto nos Estados Unidos, que é uma seleção tetracampeã do mundo, esse número chega a 9,5 milhões. O índice brasileiro perde até mesmo para a nossa vizinha Argentina, né? Com quase 28 mil mulheres jogando esse futebol organizado. E é interessante pontuar, né, que a população total do Brasil apontada no documento é de mais de 207 milhões de habitantes, enquanto a da Argentina é de mais de 43 milhões, o que representaria menos de um quarto da população brasileira. E o ano de 2019, né, que é o ano desse relatório, também é o ano da última Copa do Mundo, e foi marcante assim, para a modalidade aqui no Brasil. Para destacar alguns pontos, teve pela primeira vez o lançamento e a comercialização de um uniforme exclusivo feminino pela fornecedora do material esportivo. Em outros tempos, elas chegaram a usar camisas e calções dos times masculinos. Foi a primeira vez que a Globo transmitiu em TV aberta um Mundial Feminino. Teve o apoio da Marta à campanha Go Equal, né, que é pela igualdade de gênero no esporte. Além disso, nos últimos anos, nós tivemos uma maior estruturação dos campeonatos nacionais, que também passaram a ser transmitidos na televisão, na internet, com grandes clubes participando, e tudo isso é muito importante para o desenvolvimento da modalidade no território nacional. Portanto, sim, há uma evolução, mas ainda existe bastante coisa para ser feita.
E para encerrar nossa conversa, você acredita que o jornalismo esportivo ele possui potencial suficiente no sentido de contribuir para a legitimação do espaço das mulheres no futebol?
Com toda certeza. O esporte ele se caracteriza como um espaço de manifestações e representações sociopolíticas. Então, por essa razão, ele não pode, não deve ser excluído de debates e pautas que integram a agenda da sociedade. Então, nesse mesmo sentido, o jornalismo esportivo ele deve atuar nesses contextos, abordando temas relevantes no mundo contemporâneo, questionando estruturas de poder vigentes, né? Então, o jornalismo é essencial para combater desigualdades. E isso passa por diversos pontos, como o abandono de abordagens nas coberturas que focam na aparência física das mulheres ou tentam impor padrões de feminilidade, passa por coberturas que salientam os desafios do futebol feminino, que reconhecem e que valorizam a historicidade do futebol de mulheres, sem compará-lo com o futebol masculino, passa por cobrar dos clubes e das entidades responsáveis atitudes para o desenvolvimento da modalidade e também por coberturas sérias e comprometidas, por mulheres ocupando espaços também no jornalismo, inclusive em cargos de liderança. Então, pensando assim, ainda existe um longo caminho a ser percorrido, né?
Érica, muito obrigada pelos conteúdos que você trouxe hoje. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Caso alguém tenha alguma dúvida, como pode fazer para entrar em contato?
Bom, esse ano é ano de Copa do Mundo Feminina, né? O campeonato acontece a partir de julho. E eu acredito que possa ser uma boa oportunidade para quem quer saber mais, se aproximar do futebol de mulheres. E quem quiser continuar o bate-papo, é só entrar em contato comigo por e-mail. É erica.araújo@unesp.br.
O episódio de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos a você, ouvinte, que nos acompanhou até o final. Neste episódio, contamos com a apresentação e roteirização de Aline Lisboa, produção e edição de Giovanna Nolasco. Muito obrigada e até a próxima! Você ouviu o Educa Ciências Podcast. Quando o assunto é educação, a gente se informa aqui. Espero vocês no próximo episódio. Até lá!